essa mesa, ó, pau, pau. Aí, vai, mano. Ele é fraco, ele vem de Maranhão, vai, é um pai, um pai. E todo inteiro, que tá bem a
eu quero falar para todos que eu sempre lutei a favor de todos nós, assim como me posiciono contra o desmatamento, é uma coisa muito ruim. Eu estou sabendo que querem perfurar aí petróleo. Eu sei que Lula está falando sobre isso para muitas pessoas, mas eu quero dizer que não podemos permitir que isso aconteça. É isso que eu tenho para falar para vocês no momento.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que tu tá ouvindo. Eu sou a Gabriela e esse é o videocast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. Começou nessa segunda-feira, dia 10, a COP30 em Belém do Pará, aqui no Brasil, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Essa cúpula, ela está ocorrendo logo após um ciclone ter devastado cidades no Paraná, deixando 6 mortos e 750 feridos, pelo menos, e também depois do Lula ter negociado com o Trump a entrega das terras raras, ter liberado a extração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, e tudo isso, que está gerando bastante, inclusive, muita polêmica e também resistência dos movimentos sociais, dos indígenas, vai ser o nosso tema de hoje. E a gente vai relacionar esses acontecimentos também com o avanço do extrativismo, da crise climática e o que isso tem a ver com as relações de gênero. Então, bora lá! Bom, para começar, a gente vai dividir o episódio em alguns pontos para discutir mais aprofundadamente, assim. Primeiro, a gente vai discutir uma primeira parte ali, né, para a gente pegar um pouco qual que é a atual situação climática, inclusive na qual a COP30 se insere, né, qual que é a função dessa COP30, qual que é o lugar do Brasil diante disso e qual que é também o lugar das mulheres, das comunidades indígenas, como isso se relaciona. E uma outra parte também que a gente vai refletir um pouco, então, qual que é a saída para a crise climática e quem é capaz de dar uma resposta a isso. Então vamos começar aqui trazendo alguns dados, algumas informações. Segundo um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o ano de 2024 foi no caminho de registrar um recorde no aquecimento global, com uma média de temperatura mundial ultrapassando consistentemente 1,5 graus Celsius acima da era pré-industrial. E a gente também teve eventos climáticos extremos no ano passado, como foram as chuvas e as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, como também foram as secas históricas, as nuvens de fumaças, aí para quem não lembra, a gente via o céu todo vermelho, parecia um verdadeiro deserto, uma cena de filme distópico. Tudo isso atesta que a crise climática não vem só avançando como vem avançando a passos largos, né? No Brasil aqui, né, teve um aumento expressivo desses eventos climáticos extremos e na frequência desses eventos também, né? Entre 91 e 2023, o número anual dos eventos extremos, as secas, as inundações, tempestades, chegou a uma média de 4.077 por ano, contra 725 por ano na década de 1990. Então, tem uma mudança bem marcante e bem drástica, né? Diante disso, qual que é a posição dos setores da extrema-direita, como Donald Trump, por exemplo? É de negar que existe uma crise climática, que já está acarretando mudanças e tragédias, em busca de avançar na devastação ambiental para maximizar as suas margens de lucro. A política do Trump, para quem acompanha, né, é a do Drill Baby Drill, né, que é um slogan que incentiva a perfuração, a exploração de petróleo, de combustíveis fósseis, enquanto ele retira, por exemplo, os Estados Unidos de acordos climáticos. No próprio discurso da ONU, inclusive, recentemente, ele mencionou que teve uma petroquímica, né, que teve química que rolou entre ele e o Lula, né, negando novamente que tem uma crise climática em curso. E lembremos, gente, que a postura do Bolsonaro, quando ele estava no governo, era a de negar também que existia uma crise climática, com uma retórica negacionista, né, diminuindo o orçamento para o pessoal e fiscalização nos órgãos ambientais, como o IBAMA, o ICMBio, como a FUNAI, e com o aumento do desmatamento da Amazônia Legal em 60% em relação ao período anterior, além também do incentivo da mineração nas terras indígenas, do garimpo ilegal e da expansão agropecuária sobre as terras e as áreas florestais. Inclusive, ele tinha uma retórica bastante violenta de incentivar a violência e o avanço do agronegócio sobre as terras indígenas e sobre os indígenas e quilombolas. A verdade, gente, é que hoje a crise climática é uma realidade. É cada vez mais difícil negar que existe uma crise climática, e não só uma realidade, como é uma realidade que bate na nossa porta e é uma das coisas que mais evidencia que o capitalismo tem no seu DNA uma destruição ambiental em busca de aumentar as margens de lucro. Isso a gente vai ver um pouquinho mais depois. Mas essa lógica predatória de usar a natureza como mercadoria para o acúmulo de capital, que é extraída praticamente de graça, é própria do DNA do capitalismo. E sob o governo Lula, um governo, inclusive, que se diz progressista, não melhorou as políticas em relação ao combate à crise climática e o extrativismo. E a gente vai ver um pouco mais o porquê disso também. Em 2024, quando teve as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, com milhares de pessoas desabrigadas, afetadas, inclusive dezenas de mortos, durante esse período de catástrofe climática, o governo Lula anunciou nada mais, nada menos que o maior plano safra da história, destinando 400 bilhões de reais para o agronegócio. Plano safra, para quem não sabe, é um orçamento que o governo endereça para os setores do agro, né? Então, isso é bastante escandaloso. Inclusive, esse ano de 2025, não satisfeito, o governo simplesmente aumentou esse plano safra, destinando 516 bilhões de reais, garantindo dinheiro público para os lucros desse setor, que é responsável por 75% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil e que envenena o solo com a monocultura e os agrotóxicos também. Recentemente, numa reunião com o Trump, o Lula anunciou que teve uma petroquímica entre eles, que foi super boa a conversa. E nessa conversa, eles estavam negociando justamente a exploração das ditas terras raras, que eu tinha comentado antes, e também dos minerais críticos no Brasil. Esses minerais, para quem não sabe, eles são bem estratégicos e também são utilizados principalmente na indústria de tecnologia de ponta e de tecnologia bélica. Tem estudos que apontam que o Brasil concentra cerca de 23% das terras raras, atrás somente da China. Ou seja, a gente pode ver que tem aí o interesse estratégico dos Estados Unidos sobre o monopólio desses minérios na disputa com a China, onde o Brasil, comandado pelo Lula, ocupa um lugar de subserviência dos interesses do imperialismo, né, servindo as terras, as riquezas e os minérios para os interesses do imperialismo estadunidense. Além disso, também no mês de outubro, o governo aprovou o licenciamento para pesquisa de exploração de petróleo na bacia do Foz do Amazonas. E essa exploração, ela vem sendo, e já vinha sendo há bastante tempo, muito criticada, tanto por especialistas, por ambientalistas, por movimentos sociais que estavam denunciando os riscos de afetar os recifes, os corais e toda uma biodiversidade de espécies endêmicas, além de também ameaçar várias comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas que também estavam denunciando isso e que dependem da pesca e dos recursos da região para o seu sustento. E nessa mesma semana do anúncio do licenciamento, o relatório Global Tipping Points Report de 2025 apontou para o fato de o mundo ter ultrapassado o primeiro ponto de não retorno associado ao embranquecimento dos corais, com 84% dos recifes dos corais do mundo sendo afetados devido ao comprovado aumento de 1,4% nas temperaturas globais. Então, tudo isso que eu trouxe aqui mostra que, na verdade, tem, tanto da extrema-direita até a Frente Ampla, um verdadeiro consenso extrativista de avançar na exploração de combustíveis fósseis nas regiões, independentemente de quem estiver à frente do Estado, ainda que com ritmos e discursos diferentes, é esse projeto que vão levar à frente, de destruir os nossos recursos naturais em busca de aumentar o lucro, em busca de colocar o Brasil a serviço dos interesses das potências. E é nesse contexto que está ocorrendo a COP30 no Brasil. um evento que conta com uma quantidade maior de lobistas e de donos de empresas do que de chefes de estados. E isso, por si só, já indica bastante coisa. Para a gente ter uma ideia, gente, uma das maiores financiadoras da COP30 é a mineradora Vale. Para quem lembra aqui, e imagino que muitos devem lembrar muito bem, infelizmente, que a Vale ela foi responsável pelo maior crime ambiental do país, com o rompimento da barragem de Mariana, atingindo 620 mil pessoas, e que é um acontecimento que esse ano completou 10 anos. Isso é bastante simbólico, porque é a COP, né, que é um verdadeiro balcão de negócios das empresas. O fato da COP, inclusive, ser no Brasil esse ano, não é uma coincidência. E meio a esse panorama que a gente estava conversando aqui, também está inserido em um contexto internacional de rearmamento da Europa, nos Estados Unidos e no mundo, com o acirramento das disputas imperialistas, e o Brasil vem tentando se localizar aí no multilateralismo geopolítico e também climático. Então, o Brasil tenta se postar como um suposto baluarte de um capitalismo verde preocupado com as metas climáticas. Só que o próprio discurso do Lula na abertura da COP foi bem marcante nesse sentido. Enquanto ele denuncia a falta de compromisso dos líderes mundiais com as metas de preservação e emissão, o próprio governo avança com a extração de petróleo na região amazônica. E não só na bacia da Foz do Amazonas, mas no próprio coração da floresta, através da privatização dos campos da Petrobras para a empresa Eneva, e faz também novos leilões de petróleo, agradando multinacionais dos Estados Unidos e também da China. Ao mesmo tempo que ele lança o Fundo de Proteção de Florestas, os povos originários enfrentam um aumento sem precedentes de violência e assassinato, e até mesmo com a privatização do rio Tapajós e a falta do reconhecimento das suas terras. Agora, para a gente entender mais a fundo o significado da COP, vamos ver um pouco sobre o histórico dessas conferências e para que ela serve. A COP é a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas, que tem como objetivo estabelecer metas e convenções entre os países para atenuar as mudanças climáticas. Isso é o que eles dizem, né? Porque na prática a gente vê que a COP serve como um verdadeiro balcão de negócios dos chefes de estados e das empresas para negociar sobre os recursos naturais. A ECO 92 foi uma das conferências da ONU sobre o meio ambiente e desenvolvimento que, além de criar a Agenda 21, que era uma agenda de compromissos, fundou a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que é esse ramo da ONU que começou a organizar as COPs. A primeira COP, então, foi em Berlim, em 1995, e algumas das COPs mais importantes foram a de 97, onde se firmou o Protocolo de Quioto, que teve o primeiro acordo com metas obrigatórias de redução de emissões de gases de efeito estufa, e que, inclusive, nunca foi para frente, porque tanto os Estados Unidos como a China nunca foram signatárias desses acordos. Depois teve a COP de 2015, onde se firmou o famoso Acordo de Paris, no qual todos os países se comprometeriam a reduzir as emissões e manter o aquecimento abaixo de 2 graus Celsius, buscando 1,5 graus Celsius. Agora, 10 anos depois, a gente vê o quanto que essas metas não foram nem um pouco atendidas. Por trás desses acordos, na verdade, a gente vê que tem uma grande demagogia dos governos e dos países. Porque é o seguinte, primeiro que esses acordos eles são elaborados pelos mesmos países imperialistas que poluem, que destroem ecossistemas, que exploram a classe trabalhadora e os seus países e dos outros países também, que exploram comunidades indígenas, quilombolas. Segundo, a verdade é que essa sustentabilidade de que tratam as COPs não são a sustentabilidade da vida em si, né? Em suas várias formas, dentro da biosfera, mas a sustentabilidade da acumulação de capital. É isso que está em jogo. E por um lado, os capitalistas precisam discutir como perder menos recursos, mas por outro, eles também precisam de alguma forma desviar um descontentamento das massas para dentro das instituições imperialistas, porque a verdade é que começaram a surgir muitos movimentos sociais, movimentos de setores oprimidos, dos povos originários, que começaram a questionar a crise climática e denunciar o avanço dessa crise climática. Mas voltando aqui para os motivos, né? Depois tem uma outra questão que Dentro desses acordos, existem mecanismos de greenwashing, como os créditos de carbono. Né? Para quem já ouviu falar nos créditos de carbono, eles consistem numa licença para cada país emitir uma certa quantidade de carbono, sendo que um país que emite mais pode comprar de outro que emite menos e seguir emitindo os gases de efeito estufa. Mas sabe o que acontece na prática, além dessa compra e tudo mais? A questão é que se mantém a matriz energética poluente e os países compram créditos de outras partes do globo para seguir emitindo e, no máximo, os países fazem ali alguns reflorestamentos, inclusive com espécies silvestres que, muitas vezes, prejudica o ecossistema local. Em troca desse reflorestamento, muitas vezes, eles ganham aumento dos créditos, então eles podem poluir mais, né? E quarta questão é que, gente, não acontece nada com quem não cumpre os acordos, né? O que mostra que eles servem somente para ser ali uma fachada, né? Para inglês ver e para ser essa fachada falsa aí do capitalismo verde. Né? Porque essa que é a verdade. Se descumpre um acordo climático, não acontece nada com os países. Inclusive, muitas vezes, os países nem assinam esses acordos. Então, colocado todo esse panorama, a COP ela se mostra como uma verdadeira farsa. E a gente entende que num contexto atual de crise capitalista, com aumento dos orçamentos militares para a guerra, com a continuidade do genocídio e da política colonialista em Gaza, os rastros deixados com a guerra na Ucrânia também, essa COP30 ela vem para reatualizar as disputas imperialistas sobre os recursos naturais à luz desse novo cenário internacional que se redesenha. Inclusive com o Brasil cumprindo um papel de enviar petróleo para alimentar os tanques de guerra sionistas. Só que aí também tem uma questão interessante para a gente pensar, porque a gente veio falando aqui sobre como a COP é uma verdadeira farsa, como esses acordos climáticos são uma farsa, e eles ocorrem não sem questionamento. Inclusive, quem veio acompanhando essa semana teve vários processos de comunidades indígenas, de setores ambientalistas denunciando a demagogia da COP, inclusive tentando adentrar a COP, né, que estava bastante policiada, com esse policiamento servindo para reprimir setores que pudessem questionar. Então, durante a ocorrência da COP, a gente viu esses setores se manifestando bastante. O povo Acroaga Mela vem denunciando os crimes ambientais e violações de direitos no Maranhão contra o avanço da empresa equatorial lá. E também, alguns dias atrás, os manifestantes indígenas, ambientalistas e de movimentos sociais que estavam na Marcha Global Saúde e Clima também estavam denunciando a COP, a exploração de petróleo na margem equatorial e conseguiram, inclusive, romper o cerco de segurança durante a COP para ocupar parte do evento, o que ficou bastante visto nas redes também. E também, gente, teve uma fala bem importante do cacique Raoni, que foi um dos que desceu a rampa na posse do Lula em 2023. Durante um painel da COP30, ele disse o seguinte:
eu quero falar para todos que eu sempre lutei a favor de todos nós, assim como me posiciono contra o desmatamento, é uma coisa muito ruim. Eu estou sabendo que querem perfurar aí petróleo. Eu sei que Lula está falando sobre isso para muitas pessoas, mas eu quero dizer que não podemos permitir que isso aconteça. É isso que eu tenho para falar para vocês no momento.
Bem forte essa fala dele, né? Eu acho que mostra bastante que vários setores não estão deixando passar limpo essa demagogia climática e estão denunciando as políticas desse governo em relação à natureza, em relação aos povos originários. Essa verdadeira festa dos empresários que estão se lambuzando com o nosso petróleo e os nossos recursos naturais. Agora que a gente fez toda essa discussão sobre o avanço da crise climática e a farsa das COPs e o Tratado do Clima, como então que a questão de gênero se insere aí? Sobre a questão de gênero, tem várias teóricas que relacionam a questão da crise ambiental à questão de gênero, como a Silvia Federici, a ecofeminista alemã Maria Mies, a Nancy Fraser também, e também outras figuras bastante proeminentes do feminismo, que buscam nas suas obras, de distintas formas, mostrar como a exploração capitalista dos recursos naturais está diretamente ligada à opressão de gênero como faces de uma mesma moeda e parte da crise de reprodução, que elas chamam, que é uma limitação cada vez maior das condições da reprodução da vida humana por conta da crise climática e do avanço do capitalismo. Nesse sentido, a crise climática, ela é uma forma da crise de reprodução também. Porque, primeiro, ela destrói os ecossistemas que sustentam a vida, poluindo o ar, a água e o solo. Segundo, porque aumenta as desigualdades sociais e de gênero. E terceiro, porque ela torna mais difícil reproduzir a vida de maneira digna e segura, principalmente por setores mais vulneráveis. Ou seja, o capitalismo ele provoca crises periódicas de reprodução, porque ele extrai da natureza e do trabalho humano mais do que esse sistema consegue repor, mais do que esse sistema consegue sustentar. E aqui, quando a gente fala de reprodução dentro do sistema capitalista, do trabalho reprodutivo, a gente está falando de gênero, né? Porque é uma função que historicamente foi delegada às mulheres e que segue sendo no capitalismo, que se beneficia duplamente com isso. Então vamos tomar aqui como ponto de partida que no marxismo o capitalismo é um sistema baseado na acumulação de capital, na exploração da força de trabalho e na apropriação praticamente gratuita da natureza. Nessa lógica, para expandir os lucros, se precisa seguir acumulando capital, certo? Então o sistema ele simplesmente ignora os limites ecológicos do planeta e transforma tudo em mercadoria. Inclusive os corpos, o tempo e os ecossistemas também. Nessa trama, o capitalismo ele depende da exploração do trabalho produtivo, que ele é feito na esfera pública, que está envolvido mais diretamente com a produção e com a circulação das mercadorias, mas ele também está no trabalho reprodutivo, que está envolvido indiretamente e que se refere às tarefas da esfera privada, da esfera doméstica, do cuidado, né, que é o trabalho não pago, feito geralmente pelas mulheres, mas que é indispensável para a reprodução da vida, para a reprodução da força de trabalho, das condições de vida. E como então que a gente conecta o avanço da crise climática com a opressão de gênero? Eu acho que ajuda aqui alguns dados que eu trouxe para a gente pensar. De acordo com uma ONG chamada UN Women, as mulheres enfrentam impactos desproporcionais das mudanças climáticas porque elas compõem a maioria das pessoas pobres, dependem de mais recursos naturais e têm menos acesso à terra, à tecnologia e também à participação política. Se a gente for pensar e ver nos dados também, são sempre as mulheres, e em particular as mulheres negras, as que mais sofrem com as catástrofes climáticas, com as enchentes, com as tempestades que levam suas casas, com a escassez da água potável e do saneamento básico que impactam diretamente nas vidas delas e das suas famílias também. Nas secas extremas também, muitas vezes tendo que buscar água em lugares muito distantes e inóspitos, se colocando em risco, fora os problemas também que são ocasionados da crise climática relacionados à higiene menstrual, no caso das pessoas que têm útero. E são as mulheres também quem geralmente tem que desempenhar essas funções de reprodução social, do trabalho doméstico não pago, como atividades do cuidado, da limpeza, da alimentação, e isso fica cada vez mais difícil no marco de uma crise climática que avança, de catástrofes que são cada vez mais frequentes. Enquanto os homens também tendem a morrer mais com os acidentes de trabalho pelo calor extremo, as mulheres e as crianças elas estão mais suscetíveis ao impacto da deterioração das condições de vida nas comunidades que sofrem com a falta de infraestrutura para se adaptar ao aquecimento global, como no caso, por exemplo, dos morros e favelas que frequentemente ocorrem deslizamentos e tudo mais. Outro dado aqui, importante para a gente também refletir, tem um relatório da Justiça Climática Feminista, um quadro para ação de 2023 da ONU Mulheres, que traz que caso o cenário de aumento de 3 graus Celsius na temperatura do planeta se concretize, mais de 158 milhões de mulheres e meninas serão levadas à pobreza até 2050. Além disso, também tem dados que evidenciam a tendência do aumento da violência de gênero relacionada com o avanço da crise climática. A violência doméstica, a violência sexual e o tráfico de mulheres também avança por conta do aprofundamento da miséria objetiva e subjetiva também ocasionada pelo avanço da crise climática. Quando a gente fala, então, das comunidades indígenas e quilombolas e ribeirinhas, isso fica ainda mais complicado e mais grave. muitos dos povos originários, eles vivem sob a base da propriedade coletiva da terra em sociedades que não têm classe e não têm estado, que não tratam a natureza como uma mercadoria ou uma propriedade privada, e sim como um bem comum a todos, e se entendem também como parte orgânica da natureza, né? A sua vida também compõe a natureza e a história do seu povo, as suas tradições. As relações entre os gêneros e a sexualidade é bem diferente e também varia de acordo com o povoado, né, com o povo que a gente está tratando. Mas não existe uma separação hierárquica na qual o homem ocupa as tarefas da economia produtiva necessariamente e a mulher da reprodução social no lar sendo um mais importante que o outro, né? Não tem esse juízo de valor de um mais importante que o outro. Com o avanço da fronteira agrícola, o extrativismo das madeireiras, do garimpo, inclusive que contam com o auxílio das forças armadas, aqui no Brasil o auxílio repressivo das forças armadas, o capitalismo patriarcal, ao mesmo tempo que ele devasta a natureza para obter mais lucro, ele também faz aumentar os casos de assédio, de estupro e de violação contra as mulheres e crianças indígenas. Quando o capital ele avança sobre os territórios indígenas, ele não só está destruindo a natureza, mas ele está destruindo também formas de viver, está destruindo tradições, está destruindo histórias. Tem um estudo da Fiocruz que traz e que mostra os altos níveis de contaminação em algumas aldeias Yanomami, com 100% dos indígenas, incluindo crianças, apresentando contaminação por mercúrio. Nas comunidades Xikrin do Cateté, no Pará, 99% dos analisandos apresentaram altos níveis de elementos de chumbo, mercúrio, lítio, manganês no organismo. Nesse contexto, são as mulheres em idade fértil, gestantes e crianças as mais afetadas, já que com a exposição desses metais pesados durante a gravidez, pode levar a vários problemas bem graves também, como a má formação fetal, as alterações cerebrais, distúrbios na coordenação motora e na fala, problemas neurológicos nas crianças, porque o mercúrio ele tem a capacidade de atravessar a barreira placentária. Também tem outros dados parciais de um estudo com gestantes Munduruku que indicam níveis de exposição 5 vezes superiores aos limites de segurança da ONU. Então, isso tudo mostra como tem uma grave exposição dessas comunidades cada vez maior à contaminação dos solos, das águas, e que essas pessoas, infelizmente, sofrem com essas consequências nos seus corpos, passando para gerações e também são afetadas na sua forma de viver. Então, como é que a gente consegue dar uma saída para essa desgraça? Como é que a gente consegue fazer parar de avançar essa crise climática e capitalista que só destrói as nossas vidas? Até aqui a gente viu o que não dá certo. Até aqui a gente viu que é uma farsa, né? As estratégias totalmente falhas dos governos, do Estado capitalista, para tentar, né, dizer que está dando uma resposta à crise climática, com a COP30, inclusive, sendo parte disso. Só que para saber como a gente resolve esse problema, a gente precisa ir para a raiz dele, que é a lógica predatória que esse sistema capitalista, que para o seu movimento incessante de busca por acúmulo de capital, precisa explorar a natureza, alienando ela do ser humano. O Marx, ele explica essa forma de funcionamento da relação do capitalismo com a natureza, desenvolvendo o conceito de ruptura metabólica, que depois também vai ser mais explorado por outros teóricos como o John Bellamy Foster, que vai elaborar mais sobre isso também. Esse conceito da ruptura metabólica, ele toma emprestado um palavreado da biologia como conceito do metabolismo, que se a gente for lembrar das aulas de biologia, se trata da troca de matéria e de energia entre as células, entre os organismos e também entre os seres humanos e a natureza. Ou seja, a gente depende da natureza para sobreviver, por incrível que pareça, né? A gente tira dela tudo que a gente precisa e, na verdade, a gente é parte da natureza, ainda que a gente aja como se não fosse, né? Ainda que o capitalismo nos faça acreditar como se fosse coisas separadas. Na verdade, a gente é parte de um todo, né? Então, a questão é que no capitalismo ocorre uma ruptura dessa troca, porque o trabalhador ele é separado dos seus meios de produção, a cidade é separada do campo e a ciclagem dos nutrientes ela é interrompida. Então, a gente tira aquilo do solo que a gente precisa, né? Que no capitalismo aquilo é tirado do solo para o lucro, né? E é devolvido em formato de lixo, é devolvido contaminando os rios, os lençóis freáticos e a terra. Eu não vou entrar nos pormenores dessa dinâmica, até porque tem um episódio bem bom aqui do Feminismo Marxismo, que explora mais sobre isso, que é o meio ambiente e as mulheres. Então, quem quiser saber mais, vai lá ouvir, indico bastante. Com essa breve exposição, o que eu queria trazer aqui é que, para frear o avanço da crise climática e implementar uma verdadeira transição energética, é indispensável acabar com esse sistema que se pauta na destruição dos recursos naturais e da vida humana e, sobretudo, da vida das mulheres indígenas e quilombolas também. Isso no Brasil passa, por exemplo, por alguns pontos bem fundamentais, como, por exemplo, lutar por um plano imediato de reflorestamento que se efetive em base à reforma agrária radical dos grandes latifúndios e à proibição da mega mineração poluidora. Passa também pela demarcação das terras indígenas e quilombolas contra o reacionário marco temporal. Passa também pela luta por uma Petrobras de energia renovável a serviço da população do país e que ela seja parte de uma transição energética controlada pelos trabalhadores, pelos ativistas e pelos movimentos sociais também. E também, obviamente, passa por uma luta contra a exploração de petróleo na Foz do Amazonas e contra as reformas e o arcabouço fiscal que sufoca o orçamento para o meio ambiente para pagar a dívida pública garantindo os lucros do agronegócio. Só que quem que vai levar isso à frente? O governo Lula que não, né? Nenhum outro governo nunca fez isso e nunca vai fazer. Porque esse país foi erguido com base no latifúndio, foi erguido com base no trabalho escravizado, no roubo de terras, e a burguesia brasileira, ela é herdeira desse legado. Governo capitalista nenhum vai romper com essa estrutura na qual o país foi construído e que tem uma localização estratégica na divisão internacional do trabalho. A gente precisa, ao contrário, nos inspirar na histórica resistência dos povos originários e, humildemente, aprender com seu modo de vida e com a sua luta também. As únicas pessoas capazes de realmente impor um programa desse e acionar os freios de emergência da crise capitalista e ecológica são quem faz tudo produzir. São essas pessoas que podem mudar todo o sistema, porque são as pessoas que erguem tudo que existe, né? Tudo que existe nesse mundo. Então, a classe trabalhadora, em aliança com os indígenas, com os quilombolas, com os ambientalistas e movimentos sociais, usando a tecnologia, o conhecimento produzido nas universidades, os laboratórios, os centros de pesquisa, usando tudo isso a favor dos interesses das maiorias, combatendo a destruição ambiental, planificando a economia sob novas bases e realmente organizando racionalmente essa sociedade, com base nas necessidades humanas e não na necessidade do lucro, né? Então, dessa forma, se poderia avançar para estabelecer um governo de trabalhadores em ruptura com o capitalismo. A gente não acha que a Revolução Socialista vai acabar com todos os problemas magicamente ambientais, o racismo, a opressão às mulheres, automaticamente. Né? A gente não tem essa concepção. Vai ser necessária uma batalha também ideológica contra as opressões e toda uma mudança radical internacional na economia para reverter a crise climática, mas a revolução é a condição fundamental para isso, para acabar com todas as opressões, com a degradação natural, com a degradação humana, para conseguir abrir espaço para dar lugar a uma nova sociedade sem exploração e opressão e também para restabelecer o metabolismo socionatural que é o que nós marxistas a gente chama de comunismo. E para fechar toda essa discussão, gente, que eu fiz hoje, eu queria fazer primeiro um agradecimento a todo mundo da equipe do videocast Feminismo Marxismo. Queria também fazer um agradecimento a todo mundo que compõe a sessão sobre meio ambiente do Esquerda Diário, em especial a minha camarada e amiga Rosa, que me ajudou a elaborar esse roteiro aqui. E para fechar mesmo, gente, eu queria fazer aqui um convite para todo mundo que ouve, que assiste o videocast, que quer organizar a sua indignação contra a demagogia climática e o capitalismo verde, né, contra a demagogia desses governos, da COP30, e que realmente quer travar uma luta aí ecocomunista, né, contra o avanço da crise climática e que é uma luta também internacionalista necessariamente. Então, no dia 14 de dezembro, anotem nas suas agendas, vai ocorrer um ato internacionalista da fração trotskista em São Paulo, na Casa Portugal, que vai contar com representantes das correntes da fração trotskista de vários países aí, da França, dos Estados Unidos, da Itália, da Argentina, aqui do Brasil também. Então eu estou chamando aí todo mundo para participar desse evento que vai servir para pensar a atualidade da luta antiimperialista e anticapitalista hoje. E se tu quiser ir, entre em contato com a gente do Esquerda Diário, porque vão sair caravanas de vários estados do Brasil rumo a esse grande ato que vai ser uma oportunidade única na vida da gente. Foi isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que tenha servido para a gente seguir refletindo sobre como dar uma saída para a crise climática contra essa demagogia da COP30. Se quiser ajudar a gente, comenta, compartilha e nos dá sugestões. E é isso, nos vemos na próxima.